Oiê, aqui Clarissa de Bem, idealizadora do Viver de Craft, voltando com mais um episódio novo do podcast que eu tô amando fazer, diga-se por sinal, e tem bastante gente me mandando recadinhos, adorando e aprendendo bastante. E por isso eu vou continuar fazendo sim e quero manter a frequência de um episódio por semana. Andei dando uma pausa aí por motivos mils, mas agora o negócio é trazer para vocês toda semana um conteúdo super bacana para o crescimento e desenvolvimento de vocês como empreendedores e para os negócios criativos de vocês também. Então fiquem ligados que toda semaninha vai ter episódio novo. E essa semana vai ser um pouquinho diferente. Eu andei aí recapitulando, retomando alguns assuntos antigos, de 1, 2 anos atrás, que eu já trouxe aqui no Viver de Craft, mas em formato de lives, que eu achei que estavam muito legais para desperdiçar esse material e deixar ele parado lá de tempos atrás numa live gravada. Então eu resolvi dar uma reformulada, fiz os cortes necessários e tô trazendo para vocês aqui os melhores trechos de algumas lives que eu fiz. E essa de hoje, esse assunto de hoje, que é sobre crítica, o medo da crítica e julgamento alheios, né? Dos outros, a opinião dos outros que nos mete muito medo e que muitas vezes nos impede de fazer coisas que a gente precisaria fazer, por exemplo, um exemplo muito comum, fazer vídeos. Quem aqui não morre de medo de fazer vídeos e não quer fazer por causa da opinião dos outros, o que os outros vão pensar, tem medo de se expor? Então, essa crítica e esse julgamento muitas vezes nos impedem de avançar, de crescer, se desenvolver e ver o nosso negócio criativo ganhando outros patamares, chegando em outros níveis por causa do medo da opinião dos outros. Então, nessa live que eu fiz há tempos atrás, eu falei, dei 3 exemplos meus, situações minhas, de mudanças grandes na minha vida que eu fiz, mas morrendo de medo, e que eu me surpreendi com a resposta das pessoas e que, graças a Deus, eu não deixei de fazer, não me arrependi no momento que eu tive essas situações positivas do retorno das pessoas. Eu me dei conta de que bom que eu fiz, que bom que eu não deixei que o medo me impedisse de fazer aquilo que eu queria, tá? Então, assim, eu peço, como foi uma gravação ao vivo, uma live, o som não está tão bom, peço desculpas já por antecipação. Pensei em regravar tudo de novo com um áudio melhor, mas perde a autenticidade da primeira vez eu estar falando sobre esse assunto, então eu achei que poderia perder um pouquinho em conteúdo, em autenticidade. E aí eu resolvi deixar esse áudio, que não tá lá tão bom, mas o ganho do conteúdo é maior do que a perda do áudio, de um áudio bom, né? Então resolvi manter assim. Eu espero que vocês gostem e bom proveito, e não deixem mais de fazer aquilo que é importante só por causa da opinião dos outros. Escuta até o fim e espero que isso te inspire muito a realizar mais no teu negócio, tá? Nos vemos lá no finalzinho.
Então, fica aqui comigo que hoje a gente vai conversar sobre a opinião dos outros. A gente vai conversar sobre críticas e julgamentos e como isso pode estar afetando o teu negócio e as tuas escolhas, o sucesso do teu negócio, a criação do teu negócio para quem ainda não começou e todas as tuas escolhas importantes na tua vida e para o teu negócio, tá? Eu quero te contar como é que isso mudou para mim, como é que essa carga, esse peso, esse medo do julgamento alheio, medo das críticas, medo da opinião dos outros, como é que isso mudou para mim? Eu, por muito tempo, quem já me conhece aqui já ouviu falar um pouquinho da minha história algumas vezes, sobre como eu sempre quis, a minha vida toda, eu fiz coisas manuais, eu criava produtos manuais, inventava tudo que é tipo de coisa, e eu sempre soube que eu queria viver fazendo isso. Só que isso é algo que as pessoas não aceitam muito, né? Ninguém leva muito a sério. Ah, eu vou viver fazendo artesanato. Vou viver criando produtos feitos à mão. Não rola. As pessoas acham engraçadinho, mas não levam muita fé, né? Então, durante muito tempo, eu convivi com isso, que eu sabia que eu queria fazer isso, adoraria viver a minha vida fazendo isso, né? Criando os meus produtos e vendendo a minha linha de produtos. Só que eu fui seguindo a manada e resolvi fazer arquitetura, segui a carreira de arquiteta durante 10 anos. Um dia, eu resolvi chutar o pau da barraca e resolvi criar meu negócio de produtos artesanais. Tem muitos detalhes aí no meio que algumas vezes eu já contei por aqui, mas outro dia eu posso contar com mais detalhes, mas o fato é que um dia eu enchi o saco de estar vivendo em função do que os outros achavam, do que os outros achavam que era legal para mim, aquelas ditas decisões mais acertadas para nossa vida, né? O que as pessoas aceitam melhor, né? Fui fazer arquitetura, vivi durante alguns anos como arquiteta e chega um dia que não chega, eu vou tomar uma decisão por mim. Só que isso não é, falando assim, parece que foi fácil, né? Isso vem carregado de muito tempo de pensando e refletindo sobre como é que isso vai ser, o que as pessoas vão achar, como é que eu vou abandonar a minha carreira de arquiteta, o que as pessoas vão dizer. Vão achar que eu tô louca, as pessoas não vão me apoiar, vão achar que eu, sei lá, dei errado na vida e fui seguir outra coisa menor, né? Sair da carreira, largar a carreira de arquiteta para fazer arte, para fazer artesanato, para criar um negócio de produtos artesanais. Então, isso nunca é visto com muitos bons olhos, assim. Pelo menos é o que a gente acha. É essas ideias que a gente tem pré-concebidas do que os outros vão pensar da gente. Aí eu vou contar para vocês três passagens que aconteceram comigo nos últimos anos, desde que eu comecei, que eu resolvi que eu ia empreender. Trabalhando como arquiteta numa construtora, eu achava que eu ia acabar me aposentando lá, ia fazer minha carreira lá dentro. A primeira vez que eu estava com carteira assinada na vida. Então, eu achei que lá eu ia ficar. Então, um dia uma amiga me convidou para fazer com ela, criar um negócio, eu e ela, de lembrancinhas para festas. Só que a gente começou já não fazendo lembrancinhas, o nosso primeiro cliente foi para fazer uma festa inteira, um chá de fraldas inteiro. A gente fez, a gente adorou. E um convite foi surgindo, né, o boca a boca foi se espalhando, a gente foi conseguindo outros clientes, a gente foi se desenvolvendo. E eu percebi um dia que isso podia, se eu me dedicasse full time para isso, eu podia viver fazendo o que eu gostava, o que eu adorava fazer as festas. Então, eu resolvi que eu ia pedir demissão do meu trabalho. Isso acho que durante um ano eu fiquei trabalhando na construtora e nas horas vagas e nos finais de semana eu fazia as minhas festas. Criava e produzia as festas das minhas clientes. Era uma loucura. Mas um dia eu, bem ela louca, sem ter muita estrutura, sem ter muita garantia de que isso dá certo, mas eu já estava, né, me experimentando. Eu tinha muito medo, principalmente do julgamento da minha família. Pai, mãe e irmãs. Tenho duas irmãs. Concursadas públicas, com as suas carreiras garantidas para o resto da vida. E eu, a louca, a diferente, a que inventa moda, resolvi que eu queria largar a arquitetura, não queria mais ser arquiteta, e eu queria desenvolver o meu negócio criativo. Eu saí de uma reunião que foi uma reunião bem importante para essa tomada de decisão, que eu disse, para eu pegar essa festa, eu preciso me dedicar full time para ela, não posso mais ficar trabalhando pingadinho. Eu saí dessa reunião, eu fui direto para casa dos meus pais para dar a notícia que eu tinha decidido. Mas, na verdade, eu estava indo para ganhar a aprovação deles. Eu estava morrendo de medo. Eu estava muito entusiasmada com essa possibilidade e, ao mesmo tempo, morrendo de medo de ser criticada, de não acreditarem em mim, de não me apoiarem. Só que, enquanto eu contava isso, quando eu cheguei nos meus pais e eu contava isso para eles, O meu pai, que é o principal, a principal pessoa, assim, que eu tava morrendo de medo do julgamento dele, ele chegou, melhor e disse o seguinte: tá bom, Clarissa, tu realmente lá na construtora, acho que tu não tem lá muito o que crescer, lá não tem lá grandes perspectivas. Vamos ver, então, o que, que vai dar. O meu queixo caiu, meu queixo caiu. Eu achava que ele ia dizer um monte de coisa que, e eu ia, já estava chegando com milhões de argumentos que eu nem precisei usar. E eu fiquei de boca aberta. Eu esperava que ele viesse com uma reação que foi totalmente contrária. Totalmente contrária. Então, aquilo tudo que eu imaginei, aquilo tudo que eu temia durante muito tempo, não existiu, não aconteceu. Ele me apoiou bem ou mal, assim, não exatamente como eu gostaria, adoraria. Ai, que bom que você tomou essa decisão. Claro que não foi assim. Mas também não foi aquele horror que eu imaginava e que eu esperava. Não foi nada disso. Então, esse foi o primeiro momento, o primeiro, assim, o momento que eu percebi que eu estava imaginando coisas, eram só coisas na minha cabeça. Eu estava criando uma expectativa que não existia, uma expectativa ruim, né? Que não aconteceu, que estava só na minha cabeça. Eu achando que os outros tinham uma opinião, que o meu pai, a minha família, minhas irmãs tinham uma opinião contrária à minha, o que eu queria fazer. E o que aconteceu foi, não foi nada disso. Essa foi a primeira situação que eu me surpreendi, que eu não devia, que eu me dei conta que eu não devia perder tanto tempo com medo da opinião dos outros, porque a gente não sabe a opinião dos outros, tá? Essa serve para as três situações, tá? Outra, a segunda situação foi a seguinte: depois de já ter abandonado a carreira de arquiteta, depois de já ter feito um monte de festas, me apresentado para Deus e o mundo, que eu fazia festa, que eu tinha um negócio criativo, teve uma amiga da faculdade que me chamou para fazer a festa de um ano, acho que era do filhinho dela, 1 ou 2 anos. Eu fiz a festa dela e no final, quando eu estava recolhendo tudo, ela me agradecendo e adorando tudo e tal, e ela disse: ai, Clarissa, eu te admiro. Eu te admiro, eu adoraria poder fazer outra coisa, mas eu não tenho coragem. Essa foi a segunda comentário, né, que eu recebi, que me surpreendeu demais em função de uma, a respeito de uma decisão que eu tinha tomado, que foi criar meu negócio criativo, né? Desenvolver e tomar as rédeas da minha vida, do meu futuro, da minha carreira e fazer o que eu realmente gostava. Eu que achava que as pessoas me achavam menos, uma arquiteta, colega, né? Me achava menos porque eu abandonei a carreira de arquiteta e fui fazer festinha infantil, que era o que eu sempre achei que as pessoas me olhariam quando eu dissesse que eu fazia festa infantil, de ter aquela ideia pré-concebida da nossa geração, né, de festas infantis, aquelas decorações com boneco de isopor, aquelas coisas, os personagens grudados na parede, meio de qualquer jeito. Era essa a impressão que eu tinha que os outros tinham de mim. Quando, na verdade, as pessoas que eu mais temia, assim, que tivessem um julgamento ruim por eu ter abandonado uma carreira que eles estavam seguindo, meus colegas arquitetos. Essa minha colega, amiga, que já não era mais colega, eu já nem era mais arquiteta, ela chegou para mim e disse que me admirava pela minha coragem, que ela queria ter a coragem que eu tinha tido. Me surpreendi de novo com a opinião das pessoas sobre mim, não era o que eu esperava, e aliás, foi um elogio. Não foi só uma opinião, foi um elogio. Eu me senti... Eu estou inspirando as pessoas também, né? Se ela tivesse... Daqui a pouco eu conseguiria conversar com ela, encher ela de coragem, descobrir alguma coisa que ela pudesse fazer e também resolvesse fazer, tomar as rédeas da vida dela e fazer o que ela realmente gostava e não mais fazer aquilo que fazia sentido para os outros, né? A gente acaba... Na vida, a gente acaba tomando muitas decisões em função dos outros e poucas vezes a gente toma decisões importantes por nós. Então, esse foi o segundo momento, a segunda recepção que eu tive, assim, de decisões minhas que me surpreenderam muito positivamente e fizeram eu perceber que eu estava perdendo tempo com medo do que os outros iam dizer. E o terceiro momento... O terceiro momento foi o seguinte, eu estava numa fase em que eu já não estava mais satisfeita mais nem com as festas, nem com o meu negócio criativo, estava tudo muito revirado, eu estava sozinha, tendo que resolver muita coisa, eu estava esgotada. E surgiu na minha vida, surgiu um paralelo, né, por osmose, digamos assim. Meu marido, ele recebeu um convite para ser sócio de um salão de festas. Um salão de beleza. Hoje eu estou trocando as palavras, mas vai, tá saindo. Acho que dá para entender minha mensagem. Ele foi convidado para ser sócio de um salão de beleza. Caiu assim no colo dele, que ele é da área da administração. E então ele topou. E eu disse, eu vou ajudar com a parte de marketing para esse salão dar certo. E durante, e eu comecei a me envolver, digo, eu tenho que, como ele é homem, não tem lá tantos recursos, digamos assim, para fazer divulgação de um salão de beleza para seus amigos, para as pessoas próximas e espalhar notícia por aí, eu acabei me envolvendo, acabei fazendo propaganda, acabei divulgando nas minhas redes sociais, convidando todo mundo para ir conhecer o salão. Mas eu ia dizer um palavrão, mas não vou, porque eu sei que tem gente que não gosta. Eu estava morrendo de medo de ter que fazer isso, de anunciar para as pessoas que agora a Clarissa, louca, mudou de novo e agora ela tem um salão de beleza. Clarissa, que nem combina com o salão de beleza, que nunca foi das ratas de salão de beleza para agora ter um salão e tá chamando todo mundo. Que isso? Sabe? Eu digo, pensei milhões de vezes antes: como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou dizer para as pessoas que eu era arquiteta? Aí depois eu virei decoradora de festas. E agora dona de salão de beleza, que louca. Só que a família, eu e marido, a gente precisava que esse negócio desse certo. Então eu tive que engolir esse meu medinho e fui com medo mesmo. E divulguei para um monte de gente, todo mundo que eu conhecia, as minhas amigas, Facebook, chamei, convidei todo mundo. Mas morrendo de medo por trás do que as pessoas vão achar. Mas paciência. E de novo eu me surpreendi com um comentário de uma amiga arquiteta, de novo, né? Que ela foi lá no salão, ela marcou horário e tal, foi cortar o cabelo. E ela me disse o seguinte: ai, Clarissa, quando eu vi a notícia que tu tava com o salão, eu tinha que vir aqui ver, porque tu é tão caprichosa no que tu faz tudo com tanta dedicação, só podia ser coisa boa, eu tinha que vir aqui ver e experimentar. E eu morrendo de medo que as pessoas iam me achar louca, e na verdade as pessoas estavam achando muito legal que a Clarissa, que é tão caprichosa, que é tão dedicada e cuidadosa com as coisas dela, tá com um salão agora, que deve ser muito legal, eu vou lá ver, vou conhecer. Pela terceira vez, então, eu morrendo de medo de fazer as coisas, fiz, e as pessoas, os comentários das pessoas foi surpreendentemente positivo. De novo, o meu medo do que os outros iam pensar, que eu era louca, que estou mudando de ideia de novo e de novo, o que as pessoas vão pensar? E ela me tirou isso da minha cabeça. Quando eu recebi esse comentário, todos esses comentários que eu recebi nesses três momentos, três que eu trouxe aqui, porque foram coisas que ficaram marcadas na minha memória, eram momentos que eu estava muito indecisa, assim, e conturbadas e com medo realmente. As pessoas fizeram eu perceber que eu não tinha que me preocupar, que eu não precisava me preocupar com a crítica dos outros, porque era coisa da minha cabeça. Claro que deve ter gente, não chegou isso para mim, mas deve ter gente que deve ter achado a Clarice louca, que essa guria tá fazendo de novo. Tanto é, para não dizer que eu não tenho medo, não tive medo, eu quase não divulguei essas minhas mudanças, só do salão que eu divulguei mais, assim, nas minhas redes sociais, no perfil pessoal. Eu quase não divulgo nem o Viver de Craft, eu não divulgo no meu perfil pessoal, porque, de novo, as pessoas, o que a Clarissa está inventando, né? Então, assim, eu evito, eu dou um desdobre, eu faço um desvio quando eu estou desconfortável, mas eu não deixo de fazer. Eu não divulgo lá nas redes sociais, lá no meu perfil pessoal do Facebook, por exemplo, que agora eu falo sobre marketing e negócios para quem faz artesanato, para quem cria produtos feitos à mão. Pouca gente sabe que eu tenho, óbvio, todo mundo tem, isso é uma coisa que a gente vai evoluindo com o tempo, né? Eu tento melhorar. Mas fico pensando os colegas de colégio vão me ver numa live aqui, eu de batom vermelho falando, assim, né? Falando pelos cotovelos sem parar, toda exibida aqui. Colegas da época de colégio vão olhar, Clarice, o que eles estão fazendo, sabe? Então, para evitar esse tipo de coisa, até inclusive quando passa aqui alguém conhecido de tempos atrás, eu fico meio assim. Mas eu não deixo de fazer. Não deixo de fazer o que é importante para mim, porque eu sei que muita gente vai se beneficiar do que eu estou fazendo, muita gente vai, e aí trazendo isso para o teu negócio criativo, muita gente vai se beneficiar com os produtos que tu cria, vai se inspirar com as coisas que tu te inspira também, com as coisas que tu inventa e traz para o mundo. Então é importante que tu traga para o mundo as coisas que são importantes para ti, as coisas que tu gosta de criar, as coisas que tu gosta de fazer. Não priva o mundo de conhecer a tua genialidade, o teu talento, a tua criatividade, as coisas que te inspiram, tá? Então, a mensagem de hoje aqui, a gente ainda vai falar mais um pouquinho, que é não deixe que a opinião alheia, que tá só na tua cabeça, tu nem sabe, se tu não botar pro mundo, tu nunca vai saber o que os outros estão achando. E geralmente as opiniões contrárias, as críticas, os julgamentos, eles nem chegam até a gente. Tá tudo aqui dentro. Tá tudo aqui dentro da cabeça. E a gente deixa de fazer coisas porque pensa que os outros vão te dizer alguma coisa não bacana, mas a verdade é que eles não dizem, tá? A verdade é essa. E se eles pensarem, fica lá com eles, dificilmente alguém vai te dizer alguma coisa, tu não vai nem ficar sabendo. Então, tu vai deixar de fazer coisas que são importantes pra ti por situações que tu nem dá, provavelmente, 99% de chance que essas coisas não vão acontecer, né? Ruim, né? Tem uma frase do Mahatma Gandhi que, por acaso, eu já estava com esse assunto planejado aqui para falar hoje, e por acaso eu vi ela, que diz assim: primeiro eles te ignoram, depois riem de você, depois brigam e então você vence. Primeiro eles te ignoram, depois riem de você, depois brigam e então você vence. E é pura verdade. Se tu insiste, se aquilo é importante pra ti, se tu faz as coisas darem certo, se as pessoas veem que aquilo é fruto de dedicação, que está voltado pra isso, te dedicando pra isso, não tem como as pessoas não te apoiarem no fim das contas. Pode demorar mais, pode ser mais rápido, mas chega um momento que as pessoas têm que dar o braço a torcer. Pode dar risada no início, achar que... E, de novo, esse negócio de dar risada é coisa que tá na tua cabeça, tu nunca vai ver isso. Dificilmente alguém vai tirar sarro de ti pelo que tu tá fazendo. Não. Tá? E se essa pessoa, se alguém chegar a fazer isso, pelo amor de Deus, por que que tu tá preocupada com a opinião dessa pessoa? Não, né? Então, mostra que o teu trabalho é sério, te dedica, e depois todo mundo vai te admirar, vai achar, vai te dizer como tu é corajosa, queria ter feito isso também, queria ter sua coragem, vai admirar o teu trabalho, vai vir te apoiar, vai indicar. Assim que tu levar a sério, te dedicar e mostrar para o mundo que é algo importante e que é sério, não tem como as pessoas não te apoiarem. É isso que eu tenho visto acontecer comigo nessas minhas muitas mudanças. E eu tô vivendo a minha última mudança, a minha mais nova mudança, né? Que é aqui com o Viver de Craft. Então, de novo, eu tive que comunicar uma mudança pro mundo. Só que hoje em dia isso não me afeta mais como me afetava antes. Isso não me impede de fazer as coisas. Claro que dá um medinho, dá uma vergonhazinha de algumas coisas, de algumas pessoas, mas isso não me impede de fazer aquilo que eu sei que é importante, aquilo que eu quero pra mim, coisas que vão mudar minha vida significativamente, que eu não tenho por que eu deixar de fazer por causa dos outros. Não faz sentido, né? Então, O meu recadinho de hoje é esse: não deixe de fazer, não prive o mundo de conhecer o teu talento. Não prive o mundo de conhecer aquilo que tu conhece, aquilo que tu sabe, aquilo que tu gosta, aquilo que te inspira. Tá? Inspire outras pessoas também, da maneira que for, do jeito que tu souber fazer. Não deixa de inspirar as outras pessoas, tá?
Que bom que tu chegou até aqui o final. Consigo entender através disso que o áudio tava ruim, mas não foi o que impediu de tu chegar até o fim para consumir esse conteúdo, aprender, crescer. E eu espero que tu tenha te inspirado com essas situações que eu trouxe para tu realizar mais no teu negócio, enfrentar esses medos e saber que a opinião dos outros é só a opinião dos outros. Eu vou trazer nos próximos dias mais conteúdos com relação a isso, então fica ligado lá no meu Instagram. Aqui no podcast também esse assunto vai voltar em outros formatos, com outras abordagens, porque é importante que tu não deixe que a expectativa, a opinião dos outros te atrapalhe, impeça o teu desenvolvimento e o teu crescimento, tá? Então, tenha aí um resto de dia inspirado e que espero que tu faça muito mais pelo teu sonho, tá bom? A gente se fala no próximo episódio. Este foi o podcast do Viver de Craft. Eu espero que tu tenha gostado e saiba que o melhor dessa conversa acontece nas minhas redes sociais. Procura por Viver de Craft no Instagram e no Facebook e me conta no post desse episódio o que tu achou desse assunto. Valeu a pena? Me conta tudo por lá para continuar essa conversa. E a gente se fala então no próximo episódio.